Da lei dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2023. Proponho um minuto de silêncio em solidariedade às famílias das vítimas da enchente. Convido o vereador Fernando Petri para o seu ato de juramento e posse. Estende a mão direita e repete comigo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato. Respeitando a lei e promovendo o bem geral do município.
Respeitando a lei e promovendo o bem geral do município.
Está empossado. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 119 e 120, 2023. Peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 081, de 1º de setembro de 2023, abre sessão do artigo 9º, inciso 1º, a linha B, da lei municipal número 2.491, de 28 de dezembro de 2023. 6. Parcelamento de solo urbano e da outras providências. Projeto de lei número 082 autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria. Projeto de lei número 083 autoriza o Poder Executivo a custear despesas da Festa da Criança do Terrors, realizada pela Sociedade Recreativa Beneficente Cultural Terrors, com apoio da Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo, indica recursos. Projeto de lei número 084 autoriza o Poder Executivo a custear despesas do grupo de danças Helmut Kuhn, indica recursos e da outras providências. Projeto de lei número 085 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$ 1.064.235,24, indica recursos da outras providências. Sendo no que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Danilo José Brux.
Ofício 120, peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminhe o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 086, de 11 de setembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder aluguel social mensal para custear despesas referente à locação de imóveis residenciais para famílias atingidas pelas inundações e alagamentos do Rio Taquari, Arroio do Meio, RS. Solicitamos votação em regime de urgência do referido projeto. Atenciosamente, Danilo Bruxel, prefeito.
Do Legislativo, pedido de licença do vereador Marcelo. Peço a leitura.
Marcelo Schneider, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro do regime interno desta casa, por período de 60 dias a contar do dia 15 do mês de setembro corrente.
O pedido de licença está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Passo a palavra ao vereador Adílis por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem, e também ao Lima do Som. No primeiro momento, dizer que a RDK está fazendo um belo trabalho em relação à Câmara de Vereadores. Seria minha fala da última sessão. É um trabalho bonito, que até então era individual, fazendo a conversa com os vereadores, com as pessoas públicas que movimentam a máquina do município, e agora, então, transmissão direta da sessão como um todo. Mas o momento, assim, não podemos sair do foco, ainda estamos num momento de luto pelas vidas perdidas, de dor, de solidariedade, E eu tenho certeza que jamais alguém aqui no Vale do Taquari imaginou que teríamos evento climático nesta proporção. E agora também não adianta nós procurarmos culpados, a gente precisa realmente buscar soluções. Eu até quero deixar aqui um reconhecimento e admiração ao Grupo Independente, à Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, à Metsul Meteorologia, à Clima Tempo, que não mediram esforços antes naquela semana, durante a semana, em suas publicações de alertas severos de que viria muita água, mais de 400 milímetros. Eu recebi algumas mensagens e também o Grupo Independente se encarregou de fazer esta divulgação, com todo respeito a todas as demais canais de comunicação, mas realmente o Grupo Independente se esmerou e tem a credibilidade, um trabalho incrível para fazer essas publicações. E a gente vive num mundo digital, num mundo tecnológico, onde muitas fake news, o ódio, às vezes ele é mais visualizado, então ele chama mais atenção e automaticamente as coisas que nós precisaríamos nos ater, elas ficam mais no obscuro. Então, às vezes, vale a pena a gente se inteirar dos assuntos que têm conteúdo e que têm credibilidade. E digo mais, são 41 anos, Márcio aqui, que é do Grupo Independente, não por estar aqui na sua presença, mas são 41 anos de Acorda Rio Grande, que começa às 5 da manhã. Quem tiver interesse se focar, se ficar só na notícia, das 5 às 6, é uma hora que tem como... um noticiário que te dá o guia para o dia e muitas vezes o guia para a semana. Então, realmente, este é um foco que te dá uma credibilidade na divulgação das notícias como um todo. E realmente é assustador o que está acontecendo, a natureza está reagindo, não é só no Vale do Taquari, é no mundo como um todo, a gente liga o noticiário, em tudo que é lugar é terremoto, rompimento de barragens, excesso de chuvas, enfim, e nós precisamos nos adaptar a essa nova modalidade. É o que está se desenhando daqui para frente. E que, dessa forma, não nos falte na caixinha de sentimentos as coisas simples, o perdão, a solidariedade, a compreensão, a tolerância, o carinho, o abraço amigo e, acima de tudo, o amor. Mas naquele momento, das necessidades básicas, falaram mais alto. Era salvar vidas, abrigo, alimentação e roupas. As doações, o voluntariado das pessoas daqui do município, os municípios vizinhos, outros estados, de longe e de perto, gratidão a todos que se mobilizaram, se empenharam em equipes, com doações, com trabalho voluntário, provavelmente aquele primeiro momento que era o mais necessário, a esperar a água baixar, a limpeza das casas, né? E, além das residências atingidas, as famílias como um todo, nós não podemos deixar de falar também de outras famílias, que são as famílias do comércio, as famílias da indústria, os agricultores que foram severamente atingidos. São empreendimentos que geram emprego, que geram renda e envolvem o município como um todo. A gente sabe que incentivos estão vindo de todas as pontas, o Estado, o Governo Federal, todos estão se mobilizando. Mas nós precisamos de muita agilidade, porque esse apenas é o começo, a ferida está recém abrindo e ainda tem muita coisa que vai aparecendo um dia de cada vez. À medida que o tempo passa, as coisas vão aparecendo. O setor primário ele foi duramente atingido. E em conversa com a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa de Giovanni Feltes e sua equipe, foi montado um plano de ação para Rui do Meio. Foi um programa de recuperação de estradas vicinais, acessos rurais, que atenda os agricultores atingidos. São 150 horas caminhão caçamba, 300 horas escavadeira hidráulica braço longo, 231 horas escavadeira hidráulica, 400 horas retroescavadeira, 563 horas rolo compressor, 600 horas motoniveladora, 300 horas pá carregadeira, 170 horas de trator esteira, 50 horas estabilizadora de solos e 1.610 quilômetros prancha transporte. E o período de execução será início a partir da data da sua publicação e o prazo de término são 180 dias. Penso também que precisamos pensar numa anistia para as empresas, para as indústrias, para os agricultores, que eles possam se recuperar, se recompor novamente, para ter motivo, para ter ânimo, de que forma eles vão organizar as suas vidas, as suas empresas, sabendo que estão endividados e novamente precisarão fazer novas dívidas para se manter em pé e também manter em pé aos seus colaboradores e as suas famílias. Que realmente esta engrenagem é que move e gera emprego e renda para o município. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra para o vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, nosso jurídico, Paulinho, nosso secretário, a imprensa, demais pessoas que nos assistem hoje nesta casa. Primeiro também me solidarizar com toda a comunidade do Vale Taquari, em especial a nossa comunidade aqui de Arroio do Meio, que sofreu muito com essa enchente e ainda está sofrendo. Que nem a minha colega Dilis falou, as coisas vão cada dia aparecendo mais. Então, me solidarizar com todos da comunidade. Agradecer, acho que está de parabéns, o município, o Estado, a União, por tudo que vem se fazendo no Vale Taquari e aqui em Arroio do Meio. Pelas doações vindas, pelo voluntariarismo que a gente conseguiu acompanhar até esse momento aqui na nossa cidade. Então, de coração, agradecer todo mundo que vem nos ajudando, que vem ajudando a comunidade aqui de Arroio do Meio. Sabe-se que governo federal, governo estadual, vem ajudando, mas a gente pede agilidade nesta ajuda. As pessoas não têm lugar onde morar, não tem lugar onde alugar. Ainda bem que estão de favor na casa de um amigo, de um parente ou de um vizinho próximo. Mas isto tudo tem seu tempo. Então, a gente sabe que tem verba, a gente sabe que vem dinheiro, mas isto tem que ser urgentemente para logo. Temos que ter pouca burocracia para que nossa comunidade possa ter o mínimo de condições de, aos poucos, ter a vida normalizada novamente. Que nem minha colega Adílis falou, muito preocupado também com o setor da agricultura, que novamente, depois da seca, acaba sendo prejudicada. Então, são vários anos prejudicados por uma seca, agora vem uma enchente e ainda acaba os prejudicando mais. Já queria ter falado sobre isso outra vez. Fui pesquisar no portal da Transparência, 2000 e 20 foi gasto 3,8% do orçamento na agricultura. 2021, 3,43. 2022, 3,27. E no primeiro semestre deste ano, 2,34. Então se investe cada vez menos na agricultura aqui no nosso município. Eu acho que em vez de se defender a agricultura aqui, muitos defendem que nós precisamos de mais investimentos com a nossa comunidade agrícola. Então eu peço, que nem a vereadora Dias falou, que se não cobre mais o que se deve aqui na casa, que se dê mais incentivos, não sei de que forma, mas que se use o dinheiro da Câmara que sobra no final do ano para ajudar nossos agricultores, que é um valor bom, mas que esta classe aí precisa ser ajudada. E que nem a vereadora Adilis falou, também me passou, nós fomos parceiros, a Câmara de Vereadores, o Executivo, e nós vamos ter que formatar mais uma vez um projeto para ajudar o nosso comércio, que foi muito prejudicado. Que nem foi feito, não da mesma forma, mas de uma outra forma, quando se teve o coronavírus, que se ajudou o comércio, de uma maneira, vai ter que ser feito novamente agora. Muita gente ainda com contas para pagar, que nem nossos colonos têm financiamentos, o comércio sofre igual. Não adianta o governo anunciar, vai ajudar financiamentos com juros zero, mas eles não pagaram nenhum, como é que vão pagar o outro? Com carências, mas tudo vem para pagar, ajuda. Um ou outro vai conseguir, mas a grande maioria não vai mais. Então, precisamos também ajudar o nosso comércio que sofreu muito. Escritórios, comércio, oficinas, todos os comércios, não digo comércio um tipo, todo o tipo de comércio. Então, nós precisamos pensar de novo alguma coisa que estas pessoas também possam ter como continuar o seu negócio, continuar dando emprego à nossa comunidade para que possam continuar funcionando. Para finalizar, agradecer de coração a todos aqueles voluntários que arriscaram suas vidas para salvar as outras. Não vou citar nomes, porque foram bastante voluntários que na noite subiram nesses barcos, arriscando as suas próprias vidas, mas naquele momento não pensaram quando as pessoas estavam gritando nos seus telhados, nas suas casas, pedindo socorro. Então, parabéns a estas pessoas, em especial, que arriscaram suas vidas, e a todos que colaboraram de uma ou de outra maneira e que ainda estão colaborando. Arroio do Meio precisa, e todos aqui sabem que a comunidade vai unir, vai se dar as mãos, e nós vamos construir um município ainda melhor. Seria isto, presidente.
Passo a palavra para o vereador Fernando por 10 minutos.
Boa noite, presidente. convite ao jurídico, secretário Marcelo, Paulinho, aos vereadores, à imprensa em geral e a quem nos assiste. Queria fazer um breve agradecimento pela oportunidade de poder assumir a suplência como vereador, agradecendo ao meu partido, o PP, que me abriu as portas, onde já sou filiado há, desde 97, 98, há vários anos, e dizer que é a realização de um sonho de poder estar aqui, e uma honra em poder representar o povo de Arroio do Meio. Acho que uma semana muito triste para nós todos, de ver o que aconteceu com a nossa cidade, com os nossos munícipes, em outras cidades da região, do Vale do Taquari também, uma enchente que deixou muita destruição na parte urbana, como na rural. Casas, empresas, propriedades rurais foram inundadas, muitas até destruídas. Acho que para muitos vai ser um novo recomeço. Para algumas famílias vão ter que começar do zero de novo, como começaram há muitos anos atrás. Como o vereador Marcelo comentou, acho que temos que louvar aos voluntários, à própria Defesa Civil do nosso município, que arriscaram a própria vida para salvar outras. Porque eu ouvi vários relatos de pessoas que estavam nesses salvamentos que correram sério risco de vida. Acho que a administração daqui para frente vai ter que fazer um trabalho que vai ter que ser quanto mais breve possível mesmo, para tentar reconstruirmos a nossa cidade, tanto como casas, comércio, a própria agricultura, que vem sofrendo já agora há vários anos com secas e agora com essa enchente, para que elas se reergam logo o mais breve possível. Acho que temos que ser solidários também, que vai ser desafiador. Acho que temos que dar as mãos todos juntos, acho que independentes de diferença partidária, ou cor, raça, e se unirmos as forças para nós conseguirmos reerguer a nossa cidade. Da minha parte, seria isso.
Passo a palavra para o vereador César por 10 minutos.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa e pessoas que nos assistem. No último dia 5 de setembro, acho que tivemos a nossa maior enchente que já presenciamos. Inúmeras pessoas atingidas, prejuízos incalculáveis. Felizmente, até o momento, não tivemos nenhum óbito, mas é desolador ver a nossa cidade desse jeito. Quero agradecer as pessoas voluntárias, que nesse momento a gente vê que o Brasil ainda tem jeito. Foram inúmeros voluntários que ajudaram. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o Exército está aqui para ajudar. Prefeituras vizinhas estão ajudando com maquinários. Tivemos prefeitos vizinhos no sábado aqui, botando a mão na massa, sujos até a cabeça, ajudando realmente. Não podemos esquecer dos nossos funcionários públicos, que estão desde aquela noite na linha de frente, ajudando a fazer a mudança, agora ajudando a fazer a limpeza das ruas. As pessoas que se arriscaram na noite para salvar as outras vidas, nós não podemos citar nome de pessoas e nada para não esquecer ninguém. A imprensa, que teve um papel fundamental ajudando da forma possível, temos que sempre valorizar a imprensa também. Ao mesmo tempo, agradecer a todas as pessoas que estão fazendo as doações. Já chegaram várias doações. Estão chegando muito mais doações ainda. Acho que é importante isso aí para nós poder restabelecer o nosso município. Estamos a agradecer de novo, principalmente, os voluntários, funcionários públicos que estão trabalhando agora na limpeza das ruas. É o primeiro passo que agora nós temos que começar a fazer. As pessoas estão para poder voltar depois para ver o que sobrou das casas. Nesse sentido, né, colega Rodrigo, é gratificante a gente poder trabalhar na noite. Estamos trabalhando agora na limpeza das ruas e poder ajudar a todas as pessoas nesse sentido. Quero agradecer também ao nosso governo federal pela ajuda que está dando, ao nosso governador do estado, que já esteve aqui na região também, ao presidente da Assembleia Legislativa, o vereador Vilmar Zanquim, que prontamente se botou à disposição e botou 20 milhões do orçamento da Assembleia à disposição, que já foi aprovado ontem, que vai vir esses 20 milhões para a região aqui. Acho que uma ajuda importante que vai sair do orçamento dos nossos deputados. Quero agradecer, em especial, o presidente Vilmar Zanquim, por ter dado essa ideia e aos demais deputados terem aceito. Quero também falar do projeto 86, que está vindo com regime de urgência aqui, que trata do aluguel social mensal. Acho importante, muito bem visto. Eu quero agradecer à administração municipal para, acho que no primeiro momento, poder ajudar as pessoas que perderam as casas. Porque para podermos continuar o nosso município, essas pessoas precisam ter onde é que morar. Acho que nós vamos ter uma falta enorme de casas para alugar, mas vamos ver onde é que a gente pode se ajudar a essas pessoas principalmente. Do mesmo jeito, não podemos esquecer, que nem já colegas vereadores falaram, o nosso comércio aqui foi muito atingido, muitas lojas atingidas. A indústria, tivemos várias indústrias atingidas, temos já indústrias que não sabem se vão voltar. Elas oferecem muitos empregos, que nem o comércio. A nossa agricultura, que já vinha sofrendo, agora levou um tombo muito grande. Muitas lavouras já estavam plantadas com milho. Muitas lavouras estavam prestes ao trigo ficar maduro. Perderam animais, silagem, feno. Então a nossa agricultura, que eu sempre falo que é a nossa alicerce do município, foi muito prejudicada. Que nem o colega Marcelo comentou, acho que vai ter que vir mais projeto para nos ajudar essas pessoas, a indústria, o comércio, empresas, agricultura, para poder se reerguer. Onde é que essas pessoas, esses comércios, indústrias, eles dão muito emprego. Se nós não tivermos um emprego também aqui, ou a agricultura para fornecer a matéria-prima, vai ser difícil o nosso resto de ano e o ano que vem. Nesse sentido, eu ia ficar muito contente se na próxima sessão nós já tivéssemos mais um projeto de emergência para ajudar essas pessoas, os nossos agricultores, o comércio, a indústria que perdeu, as empresas e as próprias pessoas que perderam seus móveis. Ficaria, acho que seria de contento de todos os colegas vereadores se nós já pudéssemos, na próxima sessão, aprovar um projeto para ajudar essas classes. Hoje, quando tu está trabalhando na linha de frente ali, tu vivencia muitas histórias. Às vezes até fica difícil de tu poder falar alguma coisa para a pessoa, para poder consolar a pessoa que vem te contar a história delas. Mas é importante que nós temos de ficar unidos e poder, quanto mais nós conseguir ajudar o nosso povo arremense, para nós voltar mais fortes e melhores do que nós já era aqui em Rio do Meio. Se é isso, obrigado.
Passo a palavra para o vereador José Elton por 10 minutos.
Cumprimentar, presidente, colegas, jurídico, secretário, Lima, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Não tem como nós não falarmos no dia 5, uma segunda-feira para o dia 6, que a nossa comunidade, que nós vivenciamos aqui em nossa região. Muito difícil a gente poder se colocar no lugar dessas pessoas. Não tem nem como palavras, às vezes, que a gente passou por situações, que nem o colega colocou, dizer o quê? Perderam tudo. E que não tem, nesse momento, a gente não tem como achar culpados, ou que dizer que o que podia ser feito melhor, o que não tem como, porque nunca se viu uma situação dessas. Temos que sim agradecer que não perdemos vidas, como até o momento a gente tem uma pessoa desaparecida, ainda não está confirmado, então, porque nos nossos municípios vizinhos se perderam várias vidas. Temos que agradecer, sim, aquelas pessoas, que nem o colega Marcelo já colocou, que eu nunca fiz e nunca iria fazer, mas aqueles que pegaram o caico, o barco, e foram lá e salvaram, e não foram poucas pessoas. Não foram poucas. O município, acho que mais ficou muito... Se não fizemos muito, mas foi muito importante a aquisição do nosso barco da Defesa Civil, que salvou muitas pessoas. Nossas pessoas que sempre estão aí, na outra vez já teve voluntários, estão sempre à disposição. E daí tu começa, tu não consegue ver, não deu para ver tudo, mas a história que eles contaram, que aconteceu, que virou um barco, podia ter se perdido. Então, assim, agradecer a Deus ainda, no fim, por ter olhado pelos nossas pessoas, pela nossa comunidade, por ter iluminado essas pessoas, por ter salvado nossos munícipes. E que nem também já foi colocado, todo mundo está fazendo a sua parte. Já falei isso hoje em um outro momento. Eu vi nossos meus colegas, a gente cruzou com alguns, acho que cada um fez a sua parte, está fazendo, e vamos fazer. Vamos continuar, eu da minha parte vou continuar fazendo, nós vamos reconstruir sim nossa cidade. É com as dificuldades que tu aprende, é com as dificuldades que você cresce, é com as dificuldades que nós vamos ficar mais fortes. Nosso povo vai sair forte dessas, nossas empresas, nossa agricultura. Concordo com algumas colocações dos colegas. Se fala em recursos federais, estaduais, mas também peço menos burocracia dos governos federal, não só anunciar, mas facilitar o acesso a esse recurso. E você sabe que às vezes é muito fácil anunciar, vir na região de passagem e dizer que tem tanto, mas para acessar esse recurso tem burocracia, tem que se prestar conta, e para isso tem que mostrar o caminho certo e facilitar. Também se fala em adiantar hoje senadores, senador Heinz e outros nossos senadores, para liberar, adiantar emendas parlamentares do ano para os municípios atingidos. Que realmente aconteça, que venha esse dinheiro. Nós vamos precisar. Recursos federais para habitação, tem que realmente dizer que tá aí o dinheiro. Porque nós precisamos reconstruir. Eu vejo que nós precisamos de um loteamento popular ou econômico, se diga, para assentar essas pessoas. Porque você, todo mundo acompanhou e sabe, nós, em torno de 200 casas que foram ou estão comprometidas. Isso não é uma, não é duas. O aluguel, sim, acho que é fundamental, é o primeiro passo. Foi feito passo a passo. Primeiro foi feito, graças a Deus, o salvamento das pessoas. Segundo passo, acho que andando bem, limpar a cidade, os entulhos. Eu tenho que também agradecer os funcionários públicos, secretários, enfim, e as empresas voluntárias. E os municípios vizinhos. Agradecer a todos que dispõem máquinas, se colocar máquinas e caminhões à disposição. Eu acho que o serviço está andando bem. Vai logo vai estar bem adiantado. E aí vem a reconstrução. Aluguel. Não posso acreditar, eu não quero acreditar, que eu escuto, a gente conversa com muitas pessoas durante o dia, pedir que alguns já se aproveitando da situação e aumentando o valor dos aluguel. Eu quero aqui deixar o meu pedido. Se fala tanto em fazer o bem, como tanta gente fez o bem. O domingo, final de semana, teve pessoas de Santiago vieram aqui, voluntários, trabalhar. Vieram de vários municípios, até de fora do estado, gente aqui que veio aqui prestar solidariedade para nossa comunidade, fazer o seu papel, ajudar a reconstruir. Então vamos nós também fazer a nossa parte como comunidade, todo mundo. Imóveis, o município está disponibilizando um valor aí que não é pouco, valor razoável, para essas pessoas poderem alugar a sua casa. Porque elas estão morando no ginásio, como um colega falou, com amigos. É um tempo. Não vai conseguir segurar meio ano. Então, assim, e nos ginásios, tem que ter a privacidade. Hoje, sim, foi imediato. Estão sendo bem cuidados, alimentação, tudo, mas eles querem a privacidade. Então, faço o apelo para nossos empresários ou pessoas que têm imóveis, que realmente colaborem, para as pessoas realmente facilitem, para elas terem acesso a esses imóveis para alugar. E dizer também da gratificante quando tu vê que empresas, as doações, nossos ginásios realmente lotados, pessoas realmente tendo acesso, facilitado, vem ali, tem roupas, então nem se fala, né? Enfim, produtos de limpeza, mais uma vez, vende tudo que é tipo mais, a nossa Girando Sol, agradecer que logo disponibilizou um caminhão, logo, consequentemente, veio outras empresas. Assim,
um minuto, vereador.
Gratidão a todos. Não esquecendo ninguém, gratidão a todos que fizeram e estão fazendo. E peço, continuem nos ajudando. Continuem ajudando o Arroio do Meio. E nosso comércio, que continua acreditando que quem foi prejudicado, que faça esse esforço e continue acreditando que o Arroio do Meio sim está no caminho, vão voltar a ser mais forte que até agora. Um abraço.
Passo a palavra à vereadora Helena por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas ao colega Fernando. Embora seja um momento bem difícil, não sei se vou conseguir falar muito pela situação, mas como os meus colegas já colocaram, né, momento agradecer o resto da vida, eu acho que não vai ser o suficiente, mas não esperávamos, nenhum de nós, ninguém esperava uma situação dessas, como eu sempre falo, né, eu até posso falar em enchente porque eu moro em área alagada, mas eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus por Arroio do Meio estar como está, não perdemos nenhuma vida. Deixar minhas condolências às famílias dos municípios vizinhos, Mussum, Roca Salles, que tiveram óbitos. Agradecer à minha família, aos meus sobrinhos, aos meus vizinhos que logo abriram as portas, oferecendo, colocando a casa à disposição, aos voluntários. Não se encontra palavras para falar. A todos os grupos, pessoas de outras cidades, mesmo com dificuldades, vieram de longe, aqui mesmo em Arroio do Meio, o Rotary, as igrejas, padres, pastores, os funcionários públicos, os meus colegas que logo também foram até minha casa, até onde conseguiram chegar. E o grupo das Coloradas também, né, que se empenhou bastante. As pessoas, os voluntários, como eu já falei, a gente não sabe como falar. E eu fico emocionada de ver e de sentir o que é que essas pessoas fizeram por cada um de nós. E também, claro, como a Dili já falou, ia falar também da imprensa, tanto escrita como falada, pelas informações, especialmente como as outras também, mas a Rádio Independente, que eu escuto também todos os dias de manhã cedo, porque é uma coisa que eu aprendi com minha mãe. Então, minha mãe, 5 da manhã, sempre, quando era viva, ligava o rádio. Então, esse costume eu trago com ela. Aprendi com ela. Pelas informações sempre muito claras, muito, muito reais, né, que a gente pode... Eu pessoalmente, sempre eu ficava muito atenta, sempre fico muito atenta às informações que a rádio traz. Então, eu acredito, assim como muitas pessoas, principalmente no interior. E falar em perdas, realmente o município todo acabou perdendo o setor da agricultura, né, que com seca. Agora, essa cheia, o comércio como um todo, os prestadores de serviços menores, lojas, empresas, todos perderam. Mas nós não podemos, em momento algum, deixar de agradecer, mais uma vez, a todos os voluntários. Isso me fez pensar o quanto as pessoas são boas, o quanto as pessoas têm sempre alguma coisa para ajudar. Eu sei por mim mesma, quando eu não sabia nem por onde começar, quando eu consegui chegar até minha casa, as pessoas vinham oferecer, pessoas que eu nem conhecia, que eu não conheço, pedindo se precisava de ajuda para fazer alguma coisa, para começar a limpar, ou as dificuldades a gente vai ter, todos nós vamos ter, mas não vai faltar vontade e força, como o Pantera colocou, né? Força nós temos. Ao exército que está aqui, o governo, a esfera federal, estadual, eu acho que os recursos têm que vir, o município precisa, não só nós, como os outros também atingidos, tem que se buscar e realmente diminuir a burocracia. Tem que existir uma maneira que um facilitador, porque a situação não é nenhuma emergência, é uma calamidade mesmo. Lembrar também das doações em alimentos que vieram. Inclusive, me chamou a atenção uma pessoa que lembrou dos animais, né? Também vieram doações em ração.
Muitas pessoas, veio bastante doação de ração.
Que bom.
Então, isso é muito importante também, com certeza. Sim.
Este é o nosso espírito e este é o nosso coração, né? Saber que tem pessoas que pensam no todo. E o que eu quero dizer é que o que tem que prevalecer nesse momento, desde a segunda-feira até isso, vai demorar sim, até as pessoas se reerguerem, porque tem pessoas que vão ter que começar tudo de novo, desde o chão. Tem pessoas que perderam absolutamente tudo. Eu praticamente perdi tudo. Mas tem pessoas com dificuldades muito maiores. Então, eu sei, eu entendo a situação de cada um, mas uma coisa que eu peço e que eu tenho certeza, que nós, colegas, que prevaleça a política da solidariedade. Isso é o mais importante nesse momento. As pessoas têm se mostrado solidárias. Todas as pessoas que vieram até aqui, todas as manifestações, os grupos, equipes da Gincana ajudando. Eu até não posso começar a citar nomes, porque provavelmente eu vou deixar alguém de fora e não é justo. Todos se ajudaram, todos estão ajudando. Então, essa é uma parte bonita, é uma parte importante, isso que eu disse, é parte que toca no coração. Então, agradecer, o resto da vida não vai ser o suficiente. Mas a gente vai conseguir, nós vamos conseguir se reerguer, o município é forte, nós temos que pensar como um todo, não somente no centro, nos bairros onde teve o problema, porque todos vão ser afetados. Mas a gente vai lutar juntos, todos juntos, se dando as mãos e pensando, se eu vou ficar bem, eu quero que o outro também fique bem. Eu só vou estar bem quando aquele que está do meu lado, ou um conhecido, um amigo, ou todas as pessoas do município estiverem bem, aí eu vou me sentir bem. E agradecer também aos prefeitos dos municípios vizinhos, capitão, travesseiro, que eu vi, o próprio prefeito ajudando, trabalhando, Pouso Novo, Marques de Souza, Progresso, e todas essas pessoas. A gente não tem só dizer obrigado, eu acho que não é o suficiente. Eu não consigo imaginar que só um obrigado seja o suficiente por tudo que essas pessoas fizeram e continuam fazendo. E pensar para adiante, né? A cheia foi embora, mas a dificuldade está aí, né? São muitas necessidades, grandes necessidades.
Um minuto, então, vereadora.
Então, nós temos que pensar como um todo, que todas as pessoas tenham um pouco de dignidade e uma vida melhor daqui para frente. Obrigada.
Passo a palavra para o vereador Rodrigo por até 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, jurídico, secretário, imprensa e todos que nos assistem nesta noite. Uma semana de muita tristeza. Falar da maior cheia da história do Rio Taquari. Primeiramente, me solidarizar com todos os atingidos por essa cheia, as famílias, as vítimas que deixou no Vale do Taquari, nas cidades vizinhas. Aqui estamos com um desaparecido também. Acho que colegas já falaram bastante coisa também. O colega Adilis também falou. Não é hora de achar culpados, não. Mas sim, precisamos também ter uma análise para não perdermos mais essas vidas, para que isso não possa acontecer no futuro, em outros locais também, em outras situações. Acho que talvez para salvar salvar as pessoas ou até algumas coisas a mais. Acredito que uma das coisas que mais faltou para nós, região baixa aqui do Vale do Taquari, Arroio do Meio, foi talvez com que nós tivéssemos um alerta mais forte dos volumes de chuvas que tinham acontecido durante o dia anterior, durante o dia na região alta, por parte da Defesa Civil. A gente não sabe tudo que acontece. A nossa aqui tentou fazer o máximo, a gente sabe, mas essa estrutura geral, eu acho que é uma coisa que a gente tem que cobrar para que melhore. Nós podemos sim tentar salvar mais vidas, mais pessoas. Não sou especialista nisso, mas quando tive informações de pontes caindo naquelas regiões mais altas, escutando a Rádio Independente, que acho que foi muito importante, está aqui o colega, realmente parabenizar. Eu acho que não morreu muito mais gente, graças à rádio, que passou muitas informações também, junto com as pessoas locais aqui, porque o acesso depois ficou difícil, tudo, telefonia. Então, agradecer realmente a rádio. Acho que também é uma forma de futuramente nós pensar, de canalizar uma rádio regional aqui, para que possa trazer essas informações sempre mais exatamente, tudo o que acontece. É difícil falar, mas tivemos perdas irreparáveis aqui no município, residências atingidas. Como nós vamos conseguir ajudar essas pessoas? Aluguel social vai ajudar. Muitas pessoas perderam totalmente a casa ou ela está comprometida. As famílias, boa parte, perdeu tudo que tinha dentro de casa. É muito triste essa questão. Em questão de minutos, relatos que a gente escuta, as pessoas perdem tudo. Em questão de segundos, uma vida inteira, se perdeu histórias de famílias, a gente que está ali no meio escuta isso diariamente, é triste, a gente vê crianças ali no meio, pessoas de idade que nunca passaram isso, acabaram perdendo tudo. Como os colegas já falaram, a tragédia só não foi maior por causa de vários heróis. Eu nem conheço eles todos, que são os nossos barqueiros. Acho que eles conseguiram salvar muitas vidas de cidadãos aroimenses, arriscaram a própria vida, como a gente sabe, teve barco tombando, caindo, pessoas se segurando em redes, graças a Deus já estavam desligadas, arriscaram a própria vida com muita coragem, fizeram seu máximo, viram que ouviram pelo rádio que o rio ainda ia subir muito por cidades vizinhas, pessoas no telhado, gritando por socorro, pedindo helicópteros, e essas pessoas também já foram se adiantando aqui. Acho que isso ajudou muito. Eles são realmente heróis, essas pessoas que fizeram isso. Acho que nós temos que realmente... Não sei todos, porque eram muitos, alguns eu sei, não vou citar nomes para a gente não esquecer de ninguém. Então, agradecer de coração essas pessoas mesmo, porque elas salvaram muitas vidas. A situação dos nossos agricultores, que também foram severamente atingidos com a invasão das suas casas, dos seus galpões, chiqueiros, veículos, silos que foram embora, tratores, maquinários, entre outros, perdas materiais irreparáveis. Uma coisa que já vem acontecendo há mais tempo, não está fácil para os nossos agricultores, a gente sabe disso. Vai ser preciso, sim, ajudar financeiramente nossos agricultores que foram atingidos. Pensar em algumas situações, vários aqui já procuraram deputados, já o governo do estado, federal, já está por aqui. A gente também vai tentar fazer isso, tem encontros programados, mas tem que sim tirar a burocracia. Eu acho que os colegas já foram felizes, eu acho que isso é um dos maiores entraves. Tem que ter alguém que possa dizer, não, isso aqui pode ser feito, isso pode ser feito assim. Acho que é urgente, a gente não pode perder tempo, esses agricultores também precisam retomar o quanto antes as situações. Precisamos com que eles tenham dinheiro sem juros para que eles consigam dar a volta. A gente sabe que isso a gente tem que procurar com os órgãos estaduais, federais. É muito importante para que eles consigam seguir a sua vida. Empresas. Muitas empresas também perderam muito, foram muito atingidas. Algumas que eu anotei aqui, que eu lembrei, a Minuano, a Dália, a BRF, Curtume, Calcin, Gilland, Serpente Frio, a Itália, a Barense, Atacados, enfim, a Dissim, muitos, e mais algumas que eu não lembro agora. Eles geram muito imposto, eles perderam muito também. Umas são maiores que as outras, umas perderam um pouco mais que as outras. Vamos ter que também ver alguma situação junto aos órgãos para essas empresas, para que elas consigam dar a volta por cima, para que elas consigam retomar, para que elas consigam deixar nossas pessoas aqui trabalhando, porque realmente é um momento difícil. A gente está vindo da pandemia, também muitos estão se recuperando, então... precisa de ajuda, é realmente importante, os nossos governos têm que nos ajudar, têm que ajudar a região, a Arroio do Meio, é muito necessário. A mesma situação do comércio, nosso comércio também da cidade foi muito atingido novamente, depois da pandemia que eles tiveram dificuldades. Vamos falar aqui de supermercados que nunca entrou, que vários supermercados... foram agropecuárias, oficinas, lojas de diversas modalidades, prestadores de serviços, contabilidade, bares, entre tantos outros, que o comércio também precisa de alguma coisa similar ao que foi feito na pandemia. Eu sei que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que organizar, e está se fazendo isso todos nós. Eu vejo os vereadores, todos estão articulando, pensando, conversando, porque realmente... também precisam de uma ajuda por parte deles. Também falar aqui dos voluntários. Não posso deixar de lembrar todos os voluntários que estão aqui ajudando. São as prefeituras vizinhas, prefeituras de muito longe, empresas, o exército, pessoas com a mão que vieram, que estão vindo ainda ajudar em todas as frentes, desde a limpeza de dentro das casas, dentro das propriedades, no comércio, nas empresas, nas ruas, na igreja, entre outros. Pessoas trazem vassoura, trazem rodo, enxada, pá, mangueira, lava-jato, gerador, trator. Os nossos agricultores que passaram mesmo a dificuldade vieram ainda ajudar aqui a limpeza. Então, caminhões que estão vindo, máquinas e tudo que precisa para... aliviar primeiro as ruas, tem muito para ser feito depois, remoção de entulho, depois as casas que caíram ainda, mas primeiramente sim, as ruas elas já estão ficando legal, estão deu uma boa limpada. Acho que todo mundo da equipe está de parabéns, a equipe da prefeitura também, os funcionários, todo mundo está trabalhando, fazendo o seu
minuto,
máximo.
Vereador.
Então, o Vale do Taquari está passando a maior tragédia natural da história. Eu acho que tem que aqui também lembrar a televisão, os artistas, os youtubers, os blogueiros, todas as mídias que estão fazendo um papel fundamental, tá vindo sem recursos, estão fazendo vaquinhas, estão fazendo diversas frentes. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, toda a nossa mídia, jornal, o alcance que nós conseguimos chegar, nós mesmos mandamos muitas mensagens para as pessoas que estão vindo, todos vocês, colegas, pessoas que vieram se voluntariar. Quando a gente manda realmente a situação, às vezes as pessoas não acreditam, mas é pior do que às vezes as fotos mostram quando a gente vê toda essa situação. Então, agradecer as doações, as pessoas que doaram, que estão chegando de longe, de todo o país está chegando doações, é muito importante. Agradecer de coração todas essas pessoas aí. Muito obrigado.
Passo a palavra por 10 minutos ao vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, prensa, pessoas que nos assistem. De forma nenhuma poderia imaginar que hoje nós estaríamos falando de um episódio tão triste aqui nessa casa. Saber que 2023, o mês de setembro, seria marcado na história do Vale do Taquari com um desastre ecológico desse tamanho que a gente presenciou, está presenciando. A gente fala muito, escuta falar muito da enchente de 41 que marcou aquele ano como uma das maiores enchentes que até então a gente tinha registro. E agora, em 2023, será lembrado pela maior enchente após a de 41. Mas também, 2023, setembro, será lembrado como o maior marco de voluntários que a gente já imaginou que tivéssemos. Acho que devemos, aqui no Vale do Taquari, até criar um local, um marco do voluntarismo. Quando o dia foi amanhecendo, os heróis começaram a aparecer. Primeiro, a Defesa Civil e os voluntários salvando as vidas, arriscando as suas para salvar nossa gente. Em seguida, os voluntários trazendo alimentos de todos os municípios. Em seguida, os voluntários oferecendo as suas casas para abrigar nossa gente. Os voluntários econômicos das sociedades oferecendo os ginásios. Em seguida, registrar as doações das mais diferentes situações que pudéssemos imaginar e também de perto e de longe. Pessoas se mobilizando, enfrentando de frente essa situação difícil. Também deixar registrado para as famílias do nosso município, que é o nosso dever de tentar amenizar o sofrimento, de tentar trazer o máximo de alento aos prejuízos causados e E dizer que a administração está muito focada, está muito, muito atenta, todos empenhados, trabalhando da maior, melhor forma possível para conseguir amenizar os problemas, enfrentando eles da forma como eles surgem e assim dizer que tudo é um aprendizado, muitas situações que surgiram do dia para a noite, que não se tem o menor preparo, muitas vezes tem que se buscar os profissionais, as forças, onde às vezes a gente não tem. E dizer também que temos uma tarefa muito forte pela frente, vamos enfrentar problemas emocionais, problemas de todas as situações. Aí nós temos situações na nossa agricultura que precisa ser vista, nós temos que olhar os nossos comércios, as indústrias que vão desempenhar em empregos, na reconstrução das casas. Tudo isso foi dito aqui dentro pelos colegas, mas cada um de nós tem que deixar o seu registro e também dizer aquilo que está enfrentando, aquilo que tá passando. Nós vamos aqui aprovar o aluguel social, mas ele não vai chegar nem perto de resolver os problemas. Nós não temos casas à disposição nem para metade desse número. Então a gente precisa buscar soluções o quanto mais rápido possível. A gente sabe que de um dia para o outro não vamos conseguir, mas agora temos que ser hábeis, e a gente sabe que até os governos federais, estaduais, estão assim alcançando um montante de recursos. A gente precisa se habilitar o mais rápido possível, conseguir criar projetos para buscar valores, porque os valores estão ali alocados nas secretarias. Mas precisa de projetos, precisa de algo que sustenta e para buscar isso. Alguns recursos já estão nos nossos cofres públicos para enfrentar os problemas da saúde que logo vão surgindo, né? Isso é uma coisa ao natural com um desastre desse, que vão surgir problemas que vão fugir até talvez um pouco do controle para a gente conseguir enfrentar. Mas dizer que baseado no que a gente percebeu nas ruas, voltando aos voluntários, a gente precisa deixar um abraço forte para esse povo. A gente presenciar Rui do Meio com viaturas da polícia trabalhando, os milicos carregando os donativos na chuva, os bombeiros voluntários e efetivos ocupando as nossas cidades. Jamais imaginei que eu precisaria ver isso com essa tristeza, mas por outro lado, contente também que esse povo veio e está se juntando a nossa gente para ajudar naquilo que é preciso, naquilo que se consegue. E como alguns colegas falaram, nosso município é forte, no conjunto da nossa Câmara de Vereadores, eu acho que nós temos condições de contribuir também. Nós temos um orçamento bom, vamos desenvolver projetos, vamos sentar em conjunto, vamos abrir mão, como sempre fizemos, para as causas mais nobres, e certamente com o empenho de todos nós, com os parlamentares, com as lideranças que nós temos e com os municípios vizinhos que já estenderam muito mais que imaginávamos. Então, logo em seguida, conversei. Só abri um parênteses com o prefeito Travesseiro. Estava procurando o prefeito Danilo, mas ele estava na Univates. Aí, casualmente, tive a oportunidade de atender ele. E ele dizia: Wanderlei, estou aqui para ajudar. O que posso ajudar? E Olha, não sou eu quem vou te dar essa lista, mas falando em off, prefeito, máquina certamente vamos precisar. E logo em seguida, então, mas consigo logo duas máquinas, dois caminhões. E no fim eu acho que trouxe todo o seu efetivo, assim como os outros municípios mais longe. Então a gente percebe que realmente isso ultrapassou, isso mexeu com toda a nossa região. E de fato, então, a gente está enfrentando, temos que ser parceiros. E agora também procurar a humildade onde a gente puder ajudar, dar segurança, uma palavra de força para esse povo, porque isso também eles vão precisar. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Paulo Bax por até 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, Paulinho, jurídico, a imprensa que aqui está. Primeiro momento quero saudar a ti, Fernando, por assumires uma vaga aqui do Legislativo, onde também vais poder trazer os anseios de parte da comunidade que tu representas, que tu possa ser útil à tua comunidade. É isso que eu te desejo neste momento. Saudar a RDK, que vem transmitindo e abrindo espaços para a Câmara de Vereadores. Eu acho que é sempre importante a imprensa estar do lado das notícias, daquilo que o vereador faz, daquilo que uma Câmara de Vereadores faz. Eu acho que isso é por demais importante, noticiar isso à comunidade. Cumprimentos. Os meios de comunicação, a rádio independente, o jornal, os jornais, enfim, a nossa solidariedade. Todos eles desenvolvem papéis importantes em todos os momentos da história de uma comunidade. Mas quando nós deparamos com uma situação dessas que abalou a região, é ainda mais importante que a imprensa esteja presente. Por isso quero cumprimentar a todos que de uma ou de outra forma informaram, noticiaram, fizeram o máximo para servir bem as comunidades que foram tão abaladas nesses últimos dias. Solidariedade é a palavra-chave. E eu acho que a história, ela vai dividir por este evento a história de todo o Vale do Taquari. Antes e depois dessa grande tragédia para mim. A gente nem pode imaginar o que é a partir do dia 5 tu poder dizer: eu não tenho mais a minha casa, eu não tenho mais a minha cama para dormir. Eu tenho. E essas pessoas todas aí que foram assim tiradas do seu recinto, do seu local, do seu convívio, dos seus amigos, é uma infelicidade muito grande. Por isso, eles merecem a atenção de todos. E eu quero enaltecer, sim. Eu acho que este é o momento, essa solidariedade, falar um pouco dos governos, tanto estadual quanto federal, independente de partido, e do nosso governo municipal. Poxa vida, eu não me lembro que um governador tenha vindo aqui tantas vezes, né? Independente de partido, trazer o seu amparo, a sua proteção. Vocês falaram aqui, tomara que isso possa. Eu acho que vai. A gente tem que ter esperança, tem que ter fé de que realmente isso vai acontecer. Esse pessoal vai nos ajudar, o governo federal também vai nos ajudar. E eu sei que a administração municipal, eu tinha uma preocupação com isso, de não terem tempo e pessoal suficiente para construir e montar os projetos. E hoje é a primeira vez que eu vim aqui dentro da prefeitura depois, depois dessa violência toda. E percebi que em tudo se mexeu, na agricultura, Rocha, para os agricultores poderem fazer as suas inscrições, para receber aqueles 800, para receber 2.500, enfim. Existe toda uma atenção especial para que realmente as coisas possam andar. Tropeçando? Sem dúvida. Sem dúvida. O ser humano não é perfeito. Basta dizer que eu tenho que dizer neste momento. A natureza não pensa. Ela age. O ser humano pensa. E como está agindo? Eu me pergunto. Então está na hora de nós revermos a Câmara de Vereadores, os prefeitos, os executivos, a comunidade em si, de revermos o nosso plano diretor, assim como agora escutei o governador falar, escutei o representante, o vice-governador, o vice-presidente falar, não se pode mais, nós não vamos mais dar dinheiro para quem está dentro da área de risco. Isso parte de onde? Parte da base, parte de nós. A gente sabe que existe toda uma história, que as pessoas, as famílias, se colocaram no passado à beira do rio. Se vocês olharem, as pessoas estão ali. O começo de toda a colonização foi à beira dos rios. E aí que acontecem as tragédias. Não aconteceu em Capitão, não aconteceu em Travesseiro, não aconteceu em Pouso Novo, né? E nós temos aqui condições de revermos. Vai ser lento? Ah, vai ser lento. Vai ser duro para alguns, muito mais duro do que para outros. Porque sair do seu localzinho, do seu ninho, não vai ser tão fácil assim. Porque lá eu construí a minha história. Não vai ser fácil assim. Mas a gente vai ter que começar a pensar sobre isso nos nossos projetos, nas nossas leis, no plano diretor, no plano de edificações, enfim. Nós vamos ter que pensar. A natureza não pensa, age. E o ser humano pensa, e como está agindo? Temos que pensar nisso, né, gente? E eu quero realmente de coração, não dá para dizer um ou outro e parabenizar essas pessoas. Meu Deus do céu, quantos riscos correram essas pessoas que passaram a noite do dia 4 para o dia 5 ajudando as pessoas. Com botes, com barcos. Eu não teria condições mais de entrar num bote desses enfrentando cercas, corredeiras, troncos de árvores, enfim, vento, frio, chuva. Barbaridade. Essas pessoas merecem o nosso aplauso, merecem tudo aquilo de bom que a gente deseja para eles. Porque eles são os heróis. E aí não dá para dizer, defesa civil, a nossa aqui, os demais, hoje eu vi gente de Maceió, corpo de bombeiros. E esses voluntários, coitadinhos, às vezes ali, querendo ajudar, e aí, meu Deus, às vezes nem condições não tinha de ajudar pela idade ou pela alguma doença. E a gente vê que o mundo ainda tem jeito. Também nisto dá para dividir essa intempérie. Pouco para trás a gente pensava, ah, o mundo vai se terminar. O ser humano está ficando ruim. O ser humano não se entende mais. Verifiquem agora. Verifiquem agora. E aí, eu lembro da cena que para mim foi a mais comovente, como de todas. Aquela senhora de quase 100 anos, eu não sei se era de Rocco Encantado. O que a senhora fez? Ah, eu me agarrei naquele, eu não sei se foi numa folha de zinco, foi em alguma coisa, e comecei a rezar ou a cantar, Mãezinha do Céu. Veja a fé das pessoas. e vejo o coração das pessoas, como é bom essa quase centenária falando uma coisa e nos dando esse exemplo.
Um minuto, vereador.
Que coisa linda. Parabéns a todos, indistintamente. Eu só quero comunicar também que as nossas duas entidades, tanto a Escola da Atalaia, a partir de quinta-feira, amanhã, vai estar funcionando na Escola São Paulo. Já se resolveu essa parte. E a Escola Construindo Saber, com doação de pessoas, com mesas e coisas, vai funcionar a partir de sexta-feira na própria escola. Quer dizer, o município está agindo, o município está fazendo a sua parte, e todos estão fazendo. Vamos colaborar. O tempo vai demorar para reconstruirmos tudo isso, mas cada um dando um dedo, cada um dando uma partezinha do seu esforço, a gente vai fazer esse arroio do meio, um arroio do meio pujante novamente. Obrigado, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Roque.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem, saudar em primeiro lugar o colega Fernando, dizer que é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Uma alegria dizer que tem tantas pessoas voluntárias que ajudaram para que essa tragédia não virasse uma tragédia maior. Pessoas que se doaram, colocaram sua vida em risco para defender o próximo. E isso a gente viu em todos os cantos no município de Arroio do Meio e nos municípios vizinhos. Um retrocesso no mínimo 10 anos. No mínimo 10 a 15 anos, o município, as pessoas, o comércio vão ter um retrocesso. As perdas, podem ter certeza, são grandes. O município não tem nem orçamento para chegar a pensar em ajudar o que se perdeu. Porque se perdeu muito. Essas empresas que perderam milhões, os nossos agricultores, que já vêm de 3 anos de estiagem, contas a pagar, o leite diminuindo o valor dele todo mês. Não adianta nem vir dinheiro sem juros. O problema é as contas que têm que ser pago, que os nossos agricultores já vêm pedalando de anos e perderam. Toda a plantação de milho, que a gente sabe que não é um valor pequeno, é um valor imenso para quem já estava endividado. O trigo, que estava prestes a ser colhido, eu acho que mais do que a metade das lavouras de trigo foram perdidas. A silagem, que estava debaixo de uma lona, que os nossos agricultores, com um sacrifício muito grande, com essas estiagens, para ter um trato para os seus animais, que a gente sabia que uma qualidade muito pequena, perderam ainda isso. E assim, as empresas, o Rodrigo mencionou, eu vejo aqui os meus vizinhos, eu vejo a Agrotec, que não perdeu 100, 200, perdeu milhões, e de outras e outras pequenas empresas que já não tinha quase dinheiro para manter a sua empresa. Imagina agora recomeçar. Aí muitas pessoas dizem, não, vamos começar do zero. Se pudesse começar do zero, seria uma grande coisa. O problema são as contas atrasadas, E muitas dessas pessoas não têm nem mais credibilidade de conseguir se enquadrar se vierem valores. Então, muitos agricultores, que a gente sabe que está difícil, são pessoas de 60, 65, 70 anos. Imagina, tu buscar mais um dinheiro, muitas pessoas vão morrer e deixaram as suas contas a pagar. Essa é a realidade. E assim, imagina as pessoas que perderam suas casas, acho que são 200 pessoas, tem 150 pessoas, famílias que foram prejudicadas, que vão ter que analisar se volta ou não volta, se colocam nessas pessoas, naquelas famílias, naquelas crianças que sonhavam, que corriam no pátio todo dia, que voltam lá e nem têm mais a lembrança da casa deles. É muito triste. Eu gostaria também de agradecer os funcionários da prefeitura que se doaram o máximo, que estão mais na linha de frente, a administração que está em busca de se enquadrar para buscar esses recursos. Não adianta o governo federal, estadual, mostrar a vontade, nós temos que ter argumento, nós temos que ter cadastro para buscar esse recurso. E isso a administração está fazendo em diversos setores para chegar o quanto antes com o seu cadastro em dia e suas realmente o que se perdeu e quem perdeu. Às vezes a gente fica sem palavra. Eu gostaria de agradecer na pessoa do Delmar Schwingel e na pessoa do seu Ernesto Schuster, que é lá da marcenaria do Schuster. Quando eu fui lá para pedir o barco deles emprestado, eles logo se prontificaram em ajudar. E tenho certeza que esses dois barcos, eu fiz parte, a gente salvou vidas. Pessoas que estavam em cima do telhado, uma senhora que estava dentro de casa, com a água batendo no pescoço. Aquele momento, se não tivesse passado lá, no mínimo em 15 minutos, essa pessoa seria, de repente, a primeira vítima. E os nossos vizinhos, praticamente todo mundo está numa situação caótica. Então, buscar recursos, se tem que buscar. E o governo federal, estadual, ele tem que ser sensível e ágil. Porque não adianta nós esperar um ano, dois anos, para que esse recurso venha para aquelas pessoas que realmente precisam. E a gente sabe muito bem que existe sempre uma burocracia muito grande. E se os nossos senadores, os nossos presidentes, os nossos deputados e governadores não forem ágeis e sensíveis em ajudar a tirar essa burocracia e que esse dinheiro realmente chegue antes, nós vamos sofrer por mais e mais meses. Então, agradecer às prefeituras da região que se dispuseram em maquinário, em pessoas para tentar limpar essas ruas. A gente sabe muito bem que isso não vamos conseguir limpar nem em 30, 60 dias. Quando as pessoas começam a mexer nos seus terrenos, nas casas, é um outro entulho que vai aparecer. Hoje está se jogando nas ruas, geralmente, os móveis, os colchões e esse tipo de material. Mas imaginam vocês a quantidade de volume que já se recolheu e a quantidade de volume que está esperando para ser recolhido. Acho que o colega César e o Rodrigo sabe muito bem disso. É muita lama. São empresas que precisam de material daqui, assim que começar a limpar esse tempo.
Um minuto, vereador.
E dizer que temos que nos abraçar. Nós temos que ser unidos, fortes e juntar energia. Muitas vezes uma palavra de conforto é a melhor coisa que uma pessoa que precisa tem a receber. Muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente. Em nome do Fernando, nosso colega novo nesta casa, saudar os demais colegas. Vereador, assessor jurídico Diego, secretário Paulinho, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Agradecer à RDK pela parceria, por começar a partir de hoje transmitir as sessões ao vivo através do canal deles sem custo. Obrigado, Elton. Todo mundo já falou na tragédia que assolou o nosso Vale Taquari e também Arroio do Meio. A gente está feliz por não ter nenhum óbito até no momento, mas muito triste com tudo que aconteceu e com o que as pessoas perderam. Não foi só a casa, mas foram sonhos de uma vida inteira. Não poderia deixar de falar hoje, todos os noticiários falam da tragédia, mas muito poucos dos prejuízos que isto trouxe para a agricultura. Meus colegas já colocaram essa situação, fui falar com agricultores que tiveram perdas, que moram ou foram afetados. Muito triste essa situação, além de eles só fazer uma colheita esse ano, muitos perderam, a maioria perderam a lavoura de trigo que estava praticamente indo para a colheita, perderam milho plantado já, perderam silos, perderam lote inteiro de animais, ou seja, prejuízos milionários que vão refletir, como o vereador Rocha falou, por muitos e muitos anos na economia do município. Eu acredito pessoalmente que a gente tem que começar pela agricultura, como o próprio colega Rocha também sempre fala, sendo a agricultura forte, todo o resto vai bem. Então a gente também tem ajudar esses produtores, construir alguma alternativa para eles. As sugestões deles seriam projeto de liberação de recursos com juros subsidiados ou sem juros. Eles não querem de graça, eles querem pagar, mas que isso seja de 5 a 10 anos para eles poderem reconstruir, comprar sementes, que é muito caro. A gente tem colegas aqui que sabem que um saco de cimento de milho hoje custa de 1.000 a 1.500 reais, planta 10 hectares, são 15 mil só em semente, que eles plantaram e perderam. Não vamos nem contar no adubo, na ureia e na mão de obra do diesel, do maquinário também, que hoje está muito caro. Então, em cima disso, também a mesa diretora desta casa está organizando uma reunião para amanhã de manhã na CISAM, às 9h30 da manhã. Convido todos os colegas para participarem, junto com produtores, e também vai estar presente representando o Ministério da Agricultura, deputado Alceu Moreira, que também faz parte da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado estadual Luciano Silveira, que é presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, também o presidente da CISAM, que tudo isso também reflete na questão da nossa economia, tanto na indústria como no comércio. Preocupação com as indústrias é muito grande, a gente tem indústrias que perderam muito, que estão paralisadas ainda, a gente já sabe das dificuldades dessas indústrias, assim como a Minuano Alimentos, a própria cooperativa Dália, que está com abatedores de suínos parados e vai pelo menos mais 2 semanas, a Minuano, que perdeu muito alimento que estava em estoque nas câmeras frias, sem falar em todo o prejuízo dos motores elétricos, que foi tudo afetado na caldeira, não sabe, não tem previsão de quando volta. Então é uma situação que se desenha muito triste para frente também, que vai demorar muitos anos e que a gente, toda a comunidade de Arroio do Meio, não só os que foram afetados diretamente, mas todos aqui vão passar por isso e sofrer por isso também. A gente imagina se uma dessas indústrias fecha, o quanto de emprego se perde e também quanto o município perde com isso. Então a gente tem que se abraçar, assim como os colegas já falaram, a gente tem que se unir, construir alternativas. A gente vê isso na imprensa todo dia e tem visto isso a olhos nus, a proximidade do governo federal que está tratando isso, que veio para cá, acho que pela primeira vez, um presidente da República, mesmo que em exercício, com 10 ministros, o gabinete do vice-governador despachando aqui. Então, todo esse reflexo, com certeza, mostra de como é grave essa situação. Não posso também deixar de parabenizar, de agradecer aos voluntários que ajudaram nos barcos salvando vidas. Tem um amigo meu que salvou mais de 20 pessoas, acabou virando o barco sozinho, conseguiu sair fora, mas assim como outros que salvaram mais de 60, 70 pessoas. Com certeza, sem eles, nós teríamos óbitos aqui em Arroio do Meio. Pessoas que estavam em cima dos telhados, esperando horas e horas por socorro, e que não tinha mais como sair. A gente sabe ali, Navegantes, a correnteza ficou muito forte, e as pessoas acabaram se alojando em cima do segundo piso de uma casa lá, onde tinha em torno de 70 pessoas, no final da manhã, começaram a ser resgatadas. Colocar também para vocês a questão das doações. Que bom que elas estão chegando e em grande quantidade. Muito reflexo isso da imprensa, que está ajudando a divulgar essa tragédia e pedindo também ajuda a essas pessoas, não só aqui do estado, mas de estados vizinhos, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e de tantos municípios gaúchos que destinaram carretas, bitrens para Arroio do Meio, com todo tipo de doação. Tem muito. Acredito que se continuar assim, todos vão ganhar o que precisam para recomeçar. Falar também dos voluntários que ajudaram na limpeza, das entidades que ajudaram na questão das viandas para as pessoas, dos lanches, que elas por conta também fizeram arrecadações e fizeram essas refeições, prepararam com todo carinho para que as pessoas pudessem ter uma refeição boa, que depois foi entregue também pelo CRAS. Falar em nome do prefeito de Capitão Jari, do prefeito de Travesseiro, o Gilmar, sábado de manhã, com um ônibus cheio de pessoas, veio para Rio do Meio, voluntários, ajudar a limpar casas, sem falar nas máquinas e nos caminhões. A mesma coisa, o Gilmar de Travesseiro. Essa é uma lição que fica para nós, essa solidariedade que a gente tem aqui. Acredito que uma lição, prefeito, sério, assim como todos os outros, né, dos municípios que ajudaram, municípios de perto, de longe, eu vi máquinas e caminhões de triunfo aqui trabalhando, né, e isso é muito importante para a gente conseguir limpar a nossa cidade, tirar o lodo que ainda está nas frentes das casas, muito entulho ainda, a gente sabe que vai longe, mas que bom que a gente tem essas parcerias e as pessoas são solidárias. Acho que uma lição que fica desde 2020, isso já foi discutido, e com certeza tem que ser uma discussão dessa casa aqui, junto com o governo do estado e a federação. Acredito que os municípios como o nosso aqui não pode, por causa de uma régua que faz a leitura de 4 em 4 horas da CRPM, ficar aqui sem o norte e saber quando o Mussum entra em calamidade, Santa Teresa da mesma forma, a gente não tem mais leitura do rio para ter uma média de quanto que vai subir o rio aqui. Acho que a gente tem que trabalhar por isso, a gente tem que cobrar isso do governo do estado e também do governo federal. sem a gente ter esses números das leituras de lá, a gente não tem mais como prever aqui até onde ela vai chegar. Então, acho que peço a ajuda de todos os colegas aqui, que a gente também, durante esse ano, início do ano que vem, a gente comece a tratar esses assuntos, para que, quem sabe, daqui para frente, ou numa próxima, a gente não tenha 46 óbitos por causa dessa questão das cheias. Seria isso, presidente.
Nesse momento, eu repasso a presidência ao vereador Paulo Rei.
Assumo a presidência e dou andamento aos nossos trabalhos. Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço a leitura.
Parecer de número 014/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 4 de setembro corrente, analisou os projetos de lei número 072/3, 74/76, 77 de 2023 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 4 de setembro corrente, analisou os projetos de lei número 072/73, 74/76, 77 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 072 de 2023, peço a leitura.
Abre sessão ao artigo 9º, inciso 1º, da linha B da Lei Municipal nº 2.491, de 28 de dezembro de 2006, parcelamento de solo urbano e de outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme estado, contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 073, peço a leitura.
Altera dispositivos da Lei Municipal número 18/1980 e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 074. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação de Pais e Amigos da Escola Comunitária de Educação Infantil Trenzinho da Alegria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 076. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$ 351.100, indica recursos a outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 077.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 086/2023, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder aluguel social mensal para custear despesas referentes à locação de imóveis residenciais para famílias atingidas pelas inundações e alagamentos do Rio Taquari, Arroio do Meio, RS.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 081, 082, 083, 084, e 085 de 2023 do Executivo e projeto 006/2023 do Legislativo baixo as comissões. Tribuna livre, explicação pessoais sobre matéria levantada, 2 minutos. Reforçando o convite para então quem quiser participar amanhã da reunião, às 9h30, na CISAM. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.